paz será alcançada pela guerra, enquanto exigem mais mísseis, mais tanques, quiçá ogivas nucleares, enquanto insultam quem defende a paz e decretam o regime da guerra infinita, nós reafirmamos que a solidariedade do PCP é com o povo ucraniano e com todas as vítimas da guerra e não com o regime xenófobo, belicista e antidemocrático, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e nazi. E sim, senhor deputado, ao cabo de 102 anos, aqui está este Partido Comunista Português a lutar pela paz sem medo, como nunca tivemos. Muito obrigado.
Para uma intervenção, em nome do LIVRE, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A guerra decidida por Putin contra a Ucrânia não foi imprevisível. Sublinho, não foi imprevisível. Ela já estava lá, no território da Ucrânia, desde 2014. Ela já estava lá, no território da Geórgia, desde 2008. Ela já estava lá, no conflito congelado, na Transnistria, na Moldova. Ela já estava lá quando Putin subiu ao poder na Segunda Guerra da Chechênia. Putin é um daqueles líderes de que conhecemos muitos na história que, tendo tido todos os recursos para o desenvolvimento económico, científico, social do seu país, os empenhou todos no rearmamento, na propaganda e na espionagem. Não há nenhuma razão para acharmos que esses líderes que conhecemos da história deixam de existir hoje. Em 2014, escrevi que Putin só pararia em Odessa. Estava errado, porque depois de Odessa há a Transnistria e o resto da Moldova e o que vier a seguir. Putin para quando for parado. Putin recua quando o forçarem a recuar. E neste momento são os ucranianos que estão a dar a vida por nós e, portanto, devemos apoio. Tomemos a instrução e a inspiração dos muitos refugiados que chegam a Portugal e que, não sei se repararam, por vezes dizem, quando lhes perguntam por que escolheram Portugal, e eles dizem: é o mais longe de Putin que poderíamos ver no mapa da Europa. Essa é a nossa função, é o nosso papel, é a nossa missão. Sermos o mais longe de Putin que há na Europa. Quando líderes autoritários tentam desfazer a democracia, estar do lado da democracia, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais. Quando aliados dos aliados de Putin, quando aliás aliados dos submarinos de Putin na União Europeia, tentam, de repente, hipocritamente, fazer-se passar pelos maiores amigos dos ucranianos, estar do lado da memória contra o esquecimento.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a batalha pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos direitos fundamentais e pelo parlamentarismo também, contra o seu aviltamento cotidiano, é uma batalha que, tal como a batalha, as batalhas todos os dias na Ucrânia, tem que ser travada todos os dias e será vencida todos os dias.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes, público que nos acompanha. Passou um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. Um ano em que a Ucrânia esteve debaixo de um aterrador som do alarme do ataque aéreo, do sibilar das balas e do estrondo dos bombardeamentos. Um ano em que pais e mães, num gesto de amor à sua família, mas também de amor à liberdade, tiveram de separar dos seus filhos, enviando-os para países como Portugal ou outros lugares seguros, e em que o choro é a única resposta que têm à pergunta quando nos voltaremos a ver. Um ano em que tivemos conhecimento das mais vias atrocidades e dos atos genocidas, que palavras algumas poderão branquear, por parte do exército russo, como sejam bombardeamentos de hospitais e de escolas, atos de violência sexual perpetrados contra pessoas dos 4 aos 80 anos, por vezes em frente de familiares próximos, castrações e atos de tortura de prisioneiros ucranianos, algo que julgávamos impossível em pleno século XXI. Um ano de verdadeiro ecocídio, com dezenas de milhares de hectares de floresta ardida, que levarão pelo menos 10 anos a restaurar, a morte de muitos milhões de animais e até o impacto de explosões que se verificaram no gás e aguduto Nord Stream. Um ano em que, apesar de toda a tristeza e barbaridade, nos chegam através de jornalistas corajosos histórias de esperança, que nos demonstram que mesmo nas mais insuportável escuridão pode haver luz. Uma luz tão forte que nem o ditador Putin pode apagar. Como a de Maxim Dirpin, a quem só sobrou pouco mais do que o seu jardim e que já conseguiu reconstruir a sua casa. Como a gata Tasha, que também de Irpin, que escondidas pela sua família sobreviveu à ocupação russa da cidade. Ou como o nascimento de mais de 10 bebés por dia na maternidade, em Kiev, um número só possível devido ao gerador que nem os bombardeamentos conseguem parar. Mas a Ucrânia continua a ser massacrada para que a paz na Europa seja possível. Depois de um Holodomor, depois de uma guerra da fome, o povo ucraniano continua a resistir. Por um princípio básico para todos nós, o direito à liberdade, o direito à autodeterminação de um povo. E que há uma um ano, o PAN, tal como esta Assembleia, só pode estar solidário com a luta do povo ucraniano por uma Ucrânia soberana, independente, livre e europeia e por um continente europeu que fica ao lado da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Convergimos na importância de trabalhar em prol do restabelecimento da paz, mas isso só se faz travando Putin e responsabilizando Putin e levando-o a ser julgado perante os atos genocidas e os crimes de guerra perpetrados que devem ser investigados, julgados e devidamente punidos. Para concluir, senhoras e senhores deputados, relembro as palavras que ontem o professor Andrés Malamud nos deixou. As democracias só podem vencer a guerra. Saibamos, pois, valorizar a democracia, o restabelecimento da paz e também o sacrifício que o povo ucraniano está a fazer por todas e por todos nós. Slava a Ucrânia!
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, quando olhamos para o mundo, um instinto racional leva-nos a arrumar o aparente caos e a encontrar princípios organizadores. Três mundos aparecem-nos como hipótese: o mundo hobbesiano, o mundo grossiano e o mundo kantiano. O mundo hobbesiano, inspirado na obra Leviathan de Thomas Hobbes, é o do Estado de natureza, sem soberano, anárquico, de Estados egoístas, em que os fortes mandam e os fracos obedecem, sendo a justiça sinónima da força bruta. Por outro lado, no mundo grossiano, inspirado no pensamento do pai fundador no direito internacional moderno, Hugo Grossio, a força bruta é submetida à força da lei e as relações entre os Estados são reguladas pelo direito internacional. A sacralidade do princípio do cumprimento honroso dos tratados internacionais, o multilateralismo como instrumento político fundamental, e a resolução pacífica de litígios, principalmente através dos tribunais internacionais, são características definidoras deste mundo. Já a visão kantiana do mundo é o sonho de Immanuel Kant de uma paz democrática, perpétua e global. É a concepção de um mundo fundado em princípios axiológicos fundamentais: democracia, liberdade, Estado de Direito, direitos humanos, livre comércio e interdependência. Nesta visão do mundo, estes princípios representam não só um repositório moral comum de todos os povos, mas são também eles o garante da paz, segurança e prosperidade para o conjunto da humanidade. Desde que na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022 a Federação Russa iniciou uma guerra por opção contra a Ucrânia, somos constantemente chamados a pensar que mundo queremos construir para nós e deixar para as gerações futuras. A Rússia quer certamente viver num puro mundo hobbesiano, em que a única justiça é a vontade dos mais fortes. Da invasão da Geórgia ao envolvimento na Guerra Civil da Síria, da anexação da Crimeia ao fomento da secessão do Donbass, da atual guerra na Ucrânia às movimentações militares destinadas a ameaçar os vizinhos, sem esquecer a destabilização nos Balcãs, no Cáucaso e no Báltico, é cada vez mais evidente que a Rússia nos quer impor a todos a mais deplorável versão de hobbesianismo. Há uma ligação profunda entre esta mundivisão e a natureza do regime hoje vigente na Rússia. É natural que os regimes autoritários apliquem as suas práticas internas, onde a vontade do ditador é a lei suprema e o Estado de Direito é uma mera fantasia, às suas atitudes em política internacional. As ações do regime de Putin não podem ser consideradas como nada menos do que uma desconsideração completa das normas, leis, instituições e valores internacionais mais elementares, apresentando em alternativa um mundo marcado pela mais violenta e amoral anarquia. Estes atos servem de exemplo a outros regimes autoritários por todo o globo. O autoritarismo está em ascensão e não é coincidência que estas ações cada vez mais descaradas da Federação Russa incentivem outros Estados, como o Irão, a tornarem-se crescentemente assertivos e destabilizadores. O hobbesianismo dos regimes autoritários é antitético da concepção de civilização da comunidade das democracias. Não podemos aceitar que uma visão das relações internacionais, como a postulada pela Federação Russa, seja consentida e ganhe raízes um pouco por todo o globo. A uma concepção do mundo composto por predadores e presas, temos o dever de defender uma ordem internacional constituída por Estados soberanos e em que o direito, os costumes, os tratados, as organizações e os tribunais internacionais são os fios de prumo da conduta dos Estados e a fonte da sua legitimidade. Há um ano que a Europa é atormentada pelo flagelo da guerra, uma guerra de nua e crua conquista, como esperávamos não voltar a ver neste nosso continente. É natural e humano que todos estejamos desejosos que a paz regresse, e é em nome dela que devemos pautar toda a nossa ação política. Mas não pode ser uma paz a qualquer preço. Que ninguém se confunda com estas palavras. Desejamos ardentemente que a paz regresse à Europa. Contudo, não podemos aceitar uma paz podre que sirva de mera semente para novos conflitos. Aceitar uma paz que implique cedências de territórios ucranianos ou que destrua a soberania da Ucrânia é fazer o jogo da Rússia. É dar-lhe razão quando pensa que a força bruta ainda é capaz de mover fronteiras contra as imposições do direito e da justiça. É dizer-lhe que a guerra compensa. Infelizmente, conhecemos bem o preço do apaziguamento. É imprescindível continuar a enviar todo o tipo de apoio à Ucrânia, militar, humanitário e financeiro, para que esta possa resistir e não capitular. É igualmente imprescindível que quem apoia a causa ucraniana não combata nos dois lados desta guerra. Não podemos com uma mão dar apoio à Ucrânia e com a outra alimentar a máquina de guerra russa. É fundamental que as sanções contra a Rússia não fiquem no meio da ponte e sejam levadas até às suas últimas consequências. Um embargo completo a todas as indústrias que na Rússia financiam a guerra com o petróleo e o gás em primeira linha. É também necessário dotar a Ucrânia do poder militar suficiente para conter e dissuadir a Rússia. Putin só entende a linguagem da força e apenas um impressionante contrapoder pode travá-lo agora e no futuro. Finalmente, uma paz duradoura e sã tem ainda de passar pela reafirmação clara do nosso compromisso com a ordem jurídica internacional e com o princípio de que os crimes internacionais não passam impunes. Dia após dia, somos confrontados com novos horrores e frescas atrocidades que nos chegam dos campos de batalha da Ucrânia. Crimes internacionais gravíssimos foram e estão hoje a ser cometidos nas cidades e nas aldeias ucranianas. Não esquecemos os massacres de Bucha e de Irpin. nem a instrumentalização do inverno para tentar matar seres humanos à fome e ao frio.